Salário mínimo deve ser de R$ 788 em 2015.
Já somos mais de 202 milhões e meio de pessoas no Brasil.
Começam na segunda-feira as inscrições para bolsas em esportes olímpicos e paralímpicos.
Quinta-feira, 28 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Todos os anos, o governo federal envia ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária com uma previsão de quanto vai ser arrecadado e também quanto vai se gastar no ano seguinte, em saúde e educação, por exemplo.
E o projeto do orçamento para 2015 foi entregue hoje ao Congresso.
Entre outras previsões, o texto traz um aumento de R$ 64,00 no salário mínimo.
Caso o projeto seja aprovado sem alterações pelo Congresso Nacional, o salário mínimo vai passar dos atuais R$ 724 para R$ 788,06 em 2015, um aumento de 8,8%. Durante a apresentação dos detalhes da proposta orçamentária, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ressaltou que o valor do mínimo vem tendo crescimento real, ou seja, acima da inflação.
O poder aquisitivo do salário mínimo aumentou, ele pode ser visto em relação à cesta básica, ou seja, no início, em 2003, o salário mínimo permitia adquirir uma cesta básica e agora 1,8 cesta básica, quase duas cestas básicas. Então, significa que em termos de cesta básica, houve uma elevação de quase 80% no poder aquisitivo do salário mínimo em relação à cesta básica.
O projeto de lei orçamentária anual prevê inflação de 5% em 2015 nos preços que chegam ao consumidor. O texto ainda estima para o ano que vem um crescimento real de 3% no produto interno bruto, o PIB, que significa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Segundo o ministro Guido Mantega, o cenário econômico nacional e internacional em 2015 deverá ser mais favorável do que o atual, o que deve permitir um maior crescimento da economia brasileira.
No próximo ano, a equação será menos inflação, mais crescimento, portanto, mais aumento da arrecadação, mais crédito, porque hoje o crédito está sendo determinante para o crescimento mais moderado da economia. Então, mesmo a arrecadação vai aumentar, faremos um controle de despesa e, com isso, teremos um primário maior.
Assim como o orçamento deste ano, o projeto para 2015 também prevê mais recursos para a educação e saúde do que a porcentagem mínima estabelecida pela Constituição. No total, o orçamento para as duas áreas ultrapassa R$ 210 bilhões, quase 60 bilhões a mais do que o previsto no texto constitucional. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou que o orçamento das ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, deve ter aumento de R$ 1,7 bilhões no ano que vem.
O PAC no orçamento fiscal, 64,9 bi, 1 bi 700 a mais em relação ao orçamento de 2014. E aí a gente tem os vários eixos do PAC, o Minha Casa Minha Vida com 19,3 bilhões, transportes com 17,6, comunidade cidadã que tem creche, quadra, UBS, UPA, cidades históricas, 9 bi e meio. No eixo Água e Luz para Todos, R$ 4,671 bilhões. E a gestão administrativa e custeio, R$ 311 milhões.
A previsão de orçamento total para 2015 é de R$ 2,860 bilhões. O texto deve ser votado até o fim do ano pelo Congresso Nacional. Reportagem Isabela Azevedo.
pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que o Brasil tem mais de 202 milhões e meio de habitantes.
São quase 1.736 mil pessoas a mais do que no ano passado, um crescimento de 0,86%.
Um dos destaques é o aumento de habitantes nas cidades de médio porte, que tem entre 100 mil e 500 mil habitantes.
O Brasil tem uma população de 202 milhões 768 mil habitantes espalhados em 5.570 municípios. O menos populoso é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com pouco mais de 800 habitantes. Já o mais populoso continua sendo São Paulo, com quase 12 milhões de pessoas. A pesquisadora do IBGE, Leila Ervati, explica que as cidades que tiveram a maior taxa de crescimento foram as de médio porte.
Os municípios que mais cresceram estão situados na faixa de 100 a 500 mil habitantes, que são os municípios considerados de médio porte. E aqueles que menos cresceram são os pequenos, né? Municípios abaixo de 20 mil, de 50 ou 20 mil pessoas, que são municípios que não têm uma economia muito dinâmica e dependem exclusivamente do crescimento vegetativo.
A professora de estatística da Universidade de Brasília e especialista em estudos demográficos, Ana Maria Nogales, observa que esse crescimento das cidades médias é uma tendência.
Verificamos que muitos municípios não têm ocorrência de nascimentos, a população nesses municípios está envelhecendo, então nós vemos que existe essa tendência de uma certa concentração em algumas cidades, cidades de porte médio, de médio para grande, a busca de uma qualidade de vida, de infraestrutura.
A capital com maior taxa de crescimento de 2013 para 2014 foi Palmas, seguida de Brasília e Macapá. As três que menos cresceram foram Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Já no ranking dos estados, os três mais populosos estão na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E os três menos populosos são Roraima, Amapá e Acre. As estimativas populacionais do IBGE servem para calcular indicadores econômicos e sociais e também são usadas pela União para repassar recursos a estados e municípios. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
As inscrições para concorrer a bolsas em esportes de alto rendimento vão começar na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro.
O edital com as regras de concessão das bolsas foi divulgado hoje.
O incentivo é destinado exclusivamente para atletas de modalidades individuais que fazem parte dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Paralímpicos.
As inscrições terminam no dia 1º de outubro e devem ser feitas na página do Ministério do Esporte, em www.esporte.gov.br.
O resultado com os nomes aprovados vai ser divulgado até o dia 30 de abril do ano que vem.
7 e 8.
90% dos incêndios florestais são causados pela ação do homem.
Os dados são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente.
Atitudes simples como jogar bitucas de cigarro pela janela do carro e fazer fogueiras aparecem entre as ações que podem contribuir para as queimadas.
Só este ano, mais de 370 mil hectares de áreas protegidas já foram queimados em todo o país. Em 2010, este número foi ainda mais alarmante. Mais de 1 milhão e 600 mil hectares de matas e florestas foram devastados pelo fogo. Para se ter uma ideia, cada hectare equivale a um campo de futebol. Os estragos do incêndio que atingiu a Floresta Nacional de Brasília no último sábado, por exemplo, ainda estão sendo calculados. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, mais de 90% das queimadas nesta época de estiagem são provocadas pelo homem. No caso da floresta em Brasília, não foi diferente. Alguém que passava pela rodovia próxima à unidade de conservação ateou fogo propositalmente no mato seco. Com o vento forte, as chamas rapidamente se alastraram e chegaram à floresta. Christian Berlink, coordenador de emergências ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, relata a origem dos incêndios.
Nós temos dois tipos de incêndios, né? Dois tipos de origem de fogo. Um deles é o natural, que a gente só aceita o raio, e o outro é antrópico. É causar alguém, algum humano, passa e acende um fósforo, acende um isqueiro, alguma coisa assim, e começa o fogo. Ele pode ser por negligência, por falta de tomar alguns cuidados na utilização de fogueira ou na agricultura, mas ele também pode ser intencional.
O ICMBio contrata por ano cerca de 1.600 brigadistas para atuar na fase crítica da seca. Eles trabalham em ações preventivas e de combate direto ao fogo. Na prevenção, a técnica do acero é uma das mais utilizadas. Com o uso de combustível e abafadores manuais, os brigadistas queimam de forma controlada uma faixa ao redor da floresta, impedindo que o fogo se alastre, como explica o segundo gerente de fogo da Floresta Nacional de Brasília, Célio Ferreira Rosa.
O acero a gente usa ele para controlar e evitar que o incêndio se propague na hora indesejada e venha atingir a Floresta Nacional ou as áreas de preservação e conservação das unidades do Instituto Chico Mendes.
Christian Berlink, do ICMBio, explica que os incêndios florestais causam prejuízos tanto para a vegetação, que leva alguns anos para se recuperar por completo, quanto para os animais que vivem na região, e faz um alerta para a sociedade.
É possível utilizar o fogo? É. Você tem legislação hoje que autoriza o uso do fogo. O que você precisa fazer é procurar os órgãos ambientais estaduais, o IBAMA, o ICMBio, para que eles te deem essa autorização e te orientem de como fazer isso de forma controlada para que ele não saia de controle. E evitar ao máximo utilizar o fogo em agosto, final de julho, agosto e setembro, para que isso aumente a chance de você perder ele de controle. Então, fogueiras, queimar lixo no quintal de casa, isso pode propiciar a formação, né, a perda do controle.
O Brasil possui 77 milhões de hectares protegidos em 313 unidades de conservação federais. Na seca, o Cerrado é um dos biomas mais atingidos pelos incêndios. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Mesmo em tempos de filmes assistidos pelo computador, por tablet e até pelo celular, muita gente tem procurado uma sala de cinema para viver a experiência da sétima arte.
Isso mesmo, no primeiro semestre deste ano, o público que foi ao cinema no Brasil cresceu 10% em relação ao mesmo período de 2013. Passou de 73 milhões de pessoas para mais de 80 milhões.
E esse aumento também é percebido no cinema nacional, cada vez mais procurado pelos espectadores.
Segundo a Agência Nacional do Cinema, Ancine, nos primeiros 6 meses deste ano foram vendidos mais de 11 milhões de ingressos para produções brasileiras. Os lançamentos nacionais, nas semanas de estreia, ocuparam quase 4 mil salas de cinema, um aumento de 15% em relação ao ano passado e de mais de 160% em relação a 2010. Roberto Luizen, de Brasília, no Distrito Federal, foi ao cinema ver o filme Não Pare na Pista, sobre o escritor brasileiro Paulo Coelho. Desde o começo do ano, o gerente de vendas já viu pelo menos 4 produções nacionais no cinema.
Na verdade, esse ano eu vi mais filmes, principalmente comédia. Quer dizer, o cinema nacional foi por uma direção de comédia muito boa, porque tem gente nova no mercado, tem gente nova fazendo coisas boas. E eu creio que o brasileiro está começando a dar atenção melhor a isso, ao cinema nacional.
Para a diretora do Cinecultura de um shopping em Brasília, no Distrito Federal, Ana Karina de Carvalho, o crescimento do público é resultado do aumento do número de produções nacionais e dos investimentos no setor.
Ao que se deve? Ao incentivo, né, à produção, né, via Ancine, aos editais. E no cinema isso é refletido com o quê? Com coproduções, com a reabertura de espaços para digitalização do mercado. Então o que, que a gente tem? Uma produção maciça agora com realmente recursos, cada vez mais a gente tem um país voltado para isso.
Um exemplo desses investimentos é o sistema de suporte financeiro automático à produção e à programação, que começou a funcionar neste mês. Serão investidos 70 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual em projetos independentes de cinema e TV, selecionados pelas próprias empresas produtoras, distribuidoras e programadoras. Podem participar projetos de produções de longa-metragens, telefilmes e obras seriadas de ficção, animação e documentário. Mais informações no site da Agência Nacional do Cinema em www.ancine.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Um estudo feito pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia mostra que até 2050 o número de eletrodomésticos nas casas brasileiras vai ter um aumento significativo.
E para incentivar a redução de consumo de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, abriu uma chamada pública para receber projetos de eficiência na área.
O prazo para as companhias de energia enviarem sugestões vai até o fim de setembro.
Segundo o estudo, o número de residências com ar-condicionado deve quase triplicar em pouco mais de 35 anos, passando de 23% em 2013 para 65% em 2050. As lavadoras de roupa vão estar presentes em 94% das casas até 2050, contra 68% registrado no ano passado. A previsão de aumento no número de casas equipadas com esses aparelhos no Brasil vai se refletir, segundo a pesquisa, em um maior uso de energia elétrica por parte dos consumidores. Esses dados dão uma ideia da importância de economizar e diminuir o desperdício de eletricidade. A comerciante Terezinha Ferreira, por exemplo, diz que para economizar, na hora de escolher o aparelho, ela presta atenção nos selos que mostram o consumo de energia.
Porque o selo A, ele é mais econômico do que o B, do que o C, em ar-condicionado, em televisão, em geladeira, todo eletrodoméstico. Faz diferença. É muito grande, né?
As próprias distribuidoras de energia do país têm obrigação de investir pelo menos 0,5% da receita em ações de eficiência, como a troca de geladeiras velhas com mais de 10 anos de uso por novas para pessoas de baixa renda. Além de aliviar as redes de transmissão, essas iniciativas ajudam a baratear a conta de energia. Outra ação nesse sentido lançada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é para que companhias de energia de todo o país façam iniciativas de divulgação e conscientização junto aos consumidores para o bom uso da energia. As concessionárias devem elaborar os projetos e se inscreverem junto ao órgão, como explica o superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL, Máximo Luiz Pompermaier.
É uma campanha de comunicação e marketing, mídia de massa, TV, rádio, mas também campanhas educativas nas escolas, nas creches, nas comunidades, informando as pessoas que podem reduzir o consumo de energia elétrica por meio de medidas simples na área de iluminação, como, por exemplo, não deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, outros equipamentos, o ar-condicionado, ajustar o termostato, idem para o chuveiro, comprar equipamentos mais eficientes.
A expectativa é que as ações de divulgação das distribuidoras sobre bons hábitos no consumo de energia comecem a partir do ano que vem. Reportagem João Pedro Neto.
Como estão os restaurantes populares, as feiras e os mercados públicos de sua cidade?
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quer saber como estão as ações na área de segurança alimentar e nutricional de cada município.
Para isso, as prefeituras têm até o dia 30 de setembro para responder um questionário disponível na internet.
No restaurante comunitário do Riacho Fundo 2, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, o prato ou a marmita completa, com direito à bebida e fruta de sobremesa, custa R$ 1. A nutricionista-chefe do restaurante, Luciene Rocha Dutra, explica que o cardápio é variado.
A gente atende todos os clubes, idosos, crianças, gestantes. A gente tem um público diferenciado, né, que são os trabalhadores. E a nossa refeição, a gente procura trabalhar com uma refeição de qualidade, né, equilibrada, né, para atender todas as classes sociais também.
A nutricionista afirma que, em média, são servidas mais de 2.700 refeições por dia. Trabalhadores, aposentados, donas de casa e famílias com crianças frequentam um restaurante popular. A dona de casa, Joseilde Gomes Lima, costuma ir acompanhada dos filhos e calcula a economia com a refeição.
Se eu fosse comer num outro restaurante, eu gastaria o quê? 20, 30 reais. Então é muita coisa.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está fazendo uma espécie de censo para mapear os serviços criados para garantir a segurança alimentar e nutricional em municípios de todo o país. Além dos restaurantes populares, o mapeamento quer identificar outros serviços, como os bancos de alimentos, feiras e mercados públicos, por exemplo. A pesquisa é feita por um questionário que deve ser preenchido pelos gestores municipais via internet. Para Michele Lessa, diretora da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar do MDS, o levantamento deve ajudar a melhorar a rede de segurança alimentar no país.
Esse diagnóstico permitirá que o governo federal, junto com os governos estaduais e o próprio município, identifique o que é necessário fortalecer dessas ações de segurança alimentar e nutricional. Então, qualquer planejamento da gestão, é fundamental você ter um diagnóstico do que existe, do que é necessário melhorar e como, quais são as estratégias que serão adotadas para isso.
Os gestores municipais têm até o dia 30 de setembro para preencher o questionário eletrônico. O site é o www.mds.gov.br/SAGI. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h20.
Como anunciamos aqui na Voz, nesta quarta-feira, foram liberados mais de 25 milhões e 100 mil reais para a saúde no Amazonas.
E desse total, 3 milhões de reais serão para o combate e prevenção ao HIV.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Carolina Becker fez com o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita.
Diretor, o que explica o aumento do número de casos de AIDS no Amazonas?
Nós atribuímos em parte ao fato de que mais diagnóstico foi feito, se saiu um pouco da questão de Manaus exclusivamente, se trabalhou muito nas fronteiras, se trabalhou em áreas onde se tinha difícil acesso anteriormente, e isso explica parte de por que o crescimento no estado foi tão relevante.
Como que esses recursos vão ajudar na prática a prevenir a doença e a tratar quem já contraiu o vírus?
Uma das questões mais importantes é num estado em que o acesso é bastante difícil. A gente está usando nessa cooperação interfederativa os esforços do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, por exemplo, a Marinha vai nos ajudar muito ali naquela região do Rio Amazonas. Também nós vamos utilizar os municípios, as ONGs, enfim, é um esforço coletivo de todo mundo se envolvendo nas campanhas de detecção de AIDS, com testes rápidos, sem a necessidade de laboratório. Naquela circunstância é extremamente importante, é um teste simples que em 15 minutos você tem o resultado, como se fosse um teste de gravidez de farmácia, muito simples de ser lido, e com isso a gente consegue iniciar o tratamento mais precoce e abater não só o número de casos novos, que hoje a gente sabe que o uso do medicamento ajuda a diminuir a transmissão do HIV, uma vez que a pessoa tem menos vírus circulante porque está tomando o medicamento, ela tem um potencial menor de transmitir o vírus, mas também tem um grande impacto na mortalidade a gente começar a atender mais cedo. E o Amazonas tem uma das mortalidades proporcionais mais importantes de AIDS no país também.
Quando que esses recursos vão estar disponíveis e de que forma eles vão chegar nos estados e também nos municípios?
Ele chegará no Fundo Estadual de Saúde. A partir daí, existem dois mecanismos. Um mecanismo de transferência para alguns fundos municipais de saúde dos municípios prioritários. E também vão se usar as fundações que trabalham no Amazonas, algumas delas ligadas ao Ministério da Saúde, onde você vai poder, por exemplo, financiar alguns projetos de ONGs ou alguns projetos de entidades de classe que vão trabalhar também para poder controlar, em parte, impactar a epidemia de AIDS e, em parte, impactar a mortalidade por AIDS naquele estado.
Obrigada, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita.
Voz do Brasil! O Ministério de Relações Exteriores divulgou hoje uma nota sobre o anúncio de cessar-fogo entre Israel e Palestina, acertado nesta terça-feira.
De acordo com a nota, o governo brasileiro confia que o cessar-fogo vai contribuir para a estabilização da região e permitir encontrar um encaminhamento definitivo para o conflito entre Israel e Palestina, com base na solução de dois estados vivendo lado a lado em paz e segurança.
A nota também informa que o embaixador do Brasil em Israel, Henrique da Silveira Sardinha Pinto, vai retornar até Tel Aviv, segunda maior cidade de Israel.
O embaixador tinha sido convocado para voltar a Brasília para consultas no final de julho.
80 municípios das regiões Centro-Oeste e Norte vão ter o apoio logístico de militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea durante as eleições deste ano, em outubro.
Segundo o Ministério da Defesa, os militares vão atuar no transporte de pessoal, de urnas eletrônicas e materiais, com a meta de garantir condições para que moradores desses locais possam exercer a cidadania e votar.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Salário mínimo deve ser de R$ 788 em 2015.
Já somos mais de 202 milhões e meio de pessoas no Brasil.
Começam na segunda-feira as inscrições para bolsas em esportes olímpicos e paraolímpicos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.